The best mix.
The best mix.
Antes de começar, um pequeno aviso de spoilers. Se você não jogou bem feito, recomendo que se jogue antes de assistir esse podcast. Olá a todos, bem-vindo mais uma vez ao Gambiarra Podcast. Meu nome é Daniel Dante.
E eu sou o Vi.
E o intuito do Gambiarra Podcast é falar sobre jogos brasileiros que a gente quer que tenha mais atenção, que se der tudo certo, ganhe mais algum público, um ou dois, já tá bom demais pra gente. Que a gente acha que é bacana e que pode rolar uma conversa interessante. E o jogo de hoje, ele é o Bem Feito. Ele é um jogo estilo creepypasta, acho que pode se chamar ARG também, né? Aquele de realidade alternativa. Tá ligado?
Sim, sim, sim.
Eu acho que...
Eu não conheço muito o estilo, mas é um estilo que existe, né?
Eu acho que encaixa, porque ele...
Sim, sim, eu também.
Ele usa aquela dinâmica... Tanto dentro do jogo como fora dele, né?
Ele usa notícias de jornal e coisas do tipo pra complementar a história dele.
E sobre o que é o jogo? Bom, ele é um jogo de aventura. Você é um jogador chamado Reginaldo, você controla o dia a dia dele. Você tem que fazer tarefinhas na sua casa, regar suas plantas, fazer comidinha e receber visitas. Qual é o truque, né? O porém? Porque esse jogo, ele é feito como se fosse uma ROM de um jogo antigo que foi achado agora em 2020. Por essa pessoa que ela achou o jogo e ela tá disponibilizando pra gente, vamos dizer assim. Então é essa história que ela meio que brinca com a vida real e tem o jogo e tem essa história por trás e... era essa ROM perdida do videogame Jogaroto, né? É Jogaroto,
sim,
né?
Isso. É bem interessante, porque quando você, no caso, adquire o jogo, né? Você não ganha só o jogo, você ganha o jogo e um manual ensinando a você conectar o seu jogo como se você tivesse o console.
Sim, você recebe um emulador, né?
Você recebe um emulador e a ROM do jogo.
Isso.
E além... Tipo, tudo faz parte do jogo, inclusive o manual. Quando você lê o manual, ele dá dicas sobre o jogo.
O manual é muito foda, extremamente bem feito, né?
E também o emulador, né? Que a gente viu, que a gente vai chegar nesse detalhe, mas ele também inclui mais coisas sobre o jogo.
Quando você compra o jogo, você recebe... esse emulador, e é tipo um desktopzinho. O emulador tem um nome específico?
Garotron.
Isso, Garotron.
Garotron é o emulador.
É o emulador do Jogaroto, exatamente.
É.
E aí você abre o Garotron primeiro, antes de abrir o jogo, aí tem esse desktopzinho do Garotron, essas janelinhas e tal, você pode acessar. Inclusive documentos lá dentro. E isso. É por lá que você vai rodar o jogo, que é o Bem Feito.
Pra qualquer pessoa que usou um emulador, ele é perfeitamente uma... Ele é um emulador, perfeitamente um emulador de qualquer outro console que você usou na vida.
Só que você roda esse único jogo.
Só que só existe um jogo disponível, que é o jogo, o Bem Feito.
O Bem Feito. E ele é um jogo, ele é similar, acho que tem aquela vibe... Harvest Moon, Stardew Valley, né?
Você o fazer... jogo, ele é top-down, né? Mas o cenário dele é 3D.
Ele é top-down, no estilo jogos de RPG Maker, vamos dizer assim. Só que ele tem uma pegada 3D, como se tivesse...
Ele é 3D,
um ângulo
mas
em tudo,
com sprites 2D, então ele dá essa impressão...
É uma estética muito foda, né?
Bem bacana. Muito inclusive, bem. Nosso amigo, a primeira coisa que ele percebeu, né, Lucas, ele falou: ah, eu gostei da arte, parece caneta esferográfica e tal. Eu não sei se foi a intenção por trás.
É, porque tem esse toque. Esse jogo só tem o branco e o esse roxinho, nesse azul roxinho.
Sim, sim.
Ele e dá uma vibe Game Boy e ao mesmo tempo sketch.
É. E a arte, ela é bem fofa, né? Tipo, os personagens, eles são... As expressões que os personagens fazem e os diálogos, é tudo bem fofinho e bonitinho, que na verdade a gente sabe que é uma fachada mais, pra esconder.
Só deixa mais preocupante quando a coisa fica de fato aterrorizante. Bom, meus amigos sabem disso muito bem, mas quem tá ouvindo não deve saber que eu sou extremamente cagão pra jogo de terror. Eu não jogo jogo de terror. Estranhamente, filmes de terror eu assisto todos de boaça, não importa o quão violento ou assustador seja. Eu gosto, assisto, sou muito fã de filme de terror. Mas jogo de terror tem alguma coisa que quando eu tô no controle, eu não consigo. Eu fico com medo do que vai acontecer, dá uma espécie de ansiedade.
Sim.
Então como é que a gente fez? O Vita, ele comprou o jogo. E a gente fez, ele fez stream e eu assisti, e a gente fez call e tal, eu fiquei falando, conversando com ele enquanto a gente jogava e anotei algumas coisas e tal. Então ele que jogou, eu só assisti. A gente fez dois finais, que eu acho que são os únicos finais, eu não tenho certeza.
Apesar da gente ter feito, eu também acredito que a gente não descobriu todos os segredos ainda, até porque a gente vai entrar em mais detalhes, mas... A gente não chegou a usar todos os itens e descobrir. A gente não descobriu pra que servia a pá e coisas assim.
É.
Mas enfim.
Sim. E o jogo, ele foi criado pela Cab, o Carla, o No Name From Soft, Casemiro Azevedo e Yuko. Yuko com 3H no final. Eu acho que esses são todas as pessoas. Se tiver mais alguém que participou no jogo de alguma maneira, eu faço uma reata no Twitter, adiciono os créditos de todo mundo. Mas tanto a Keb, que é a Carla, e o No Name From Software, eu conheço eles do grupo Peteca, que é um coletivo de desenvolvedores de jogos anticapitalistas, que são... Eu sei que eles são muito gente boa, e eu recomendo você conhecer o Peteca, eles têm Twitter... Tem um grupo do Discord, que é muito legal. Eles fazem stream de tempo em tempo. Então, recomendo aí vocês procurarem saber mais a respeito sobre o grupo coletivo Peteca, que é muito bacana. E sim, esses foram os criadores.
E o jogo, ele tá disponível no itch.io, né?
No itch.io por $1, mas...
Se você não quiser pagar R$1 milhão, que é o equivalente a $1... Você pode também, se você quiser ajudar os devs, você pode inclusive pagar mais do que $1. Mas caso você não tenha condições, ou você dinheiro esteja apertado, você pode conseguir também, né, no...
No Apoia-se.
No Apoia-se.
Por R$1. Você pode pagar em real no Apoia-se. Se você não tiver condições de pagar em dólar.
Não tiver um cartão também, né?
Sim. O jogo tá disponível em português, mas... Ele vai sair uma versão em inglês no futuro. Vai sair uma versão em Linux também. Mas por enquanto ele tá só pra Windows. E o jogo, ele se passa... E tem essa mecânica de dias, né?
Isso.
O nome dele é bem feito porque cada dia você tem umas tarefas diferentes pra fazer. E aí quando você fizer todas, você aparece tipo um carimbinho, né?
Assim, um carimbo de bem feito. Quando você completa todas ou... Assim, não necessariamente todas, eu não lembro, né? Mas o suficiente.
Porque tem as tarefas normais, vamos dizer assim, tipo... pegue lenha, bote a aguinha aqui na planta, corta a grama. E também tem aquelas...
As tarefas mais...
Tremendo, tá ligado?
Como se fosse um glitch do jogo. Dizendo coisas que você... Tem que fazer, mas... Então, existem tarefas simples, né? Que são as tarefas domésticas e coisas assim. E tem as tarefas que aparecem como glitch, né? Como a gente falou. Que você não necessariamente é obrigado a fazer elas, mas você sempre... Assim, elas começam de forma inocente, então você pensa, por que não fazer, né? A primeira, no caso, é pra você visitar o esgoto. O protagonista fala que o esgoto é assustador e não tem interesse em ir lá, mas a sua primeira atividade no dia 1 é pra visitar o esgoto. Tem as outras atividades, mas aí no final tem pra você visitar o esgoto. Na segunda run do jogo a gente não visitou, mas na primeira a gente foi e a gente descobriu uma parede, não é uma parede, uma parede meio que escondida. E aí aparecem as coisas e já começa um pouco a assustar daí, assim, não deu medo de fato, mas...
Inclusive, nesse começo, como eu disse, eu não gosto de jogar jogos de terror, então eu tava assistindo enquanto o Vi jogava. E o jogo quase todo, eu ficava pensando, acho que eu conseguiria jogar esse jogo, tá ligado? Acho que é de boa. Mas chega no final mesmo, eu fiquei, melhor deixar pro Vi mesmo, porque no final que pega uma vibe bem creepypasta mesmo, tipo, vai com tudo.
Isso. Aí, como é que funciona o jogo, basicamente, né? Pra entender melhor, você acorda, e aí você faz as suas tarefas, que estão na... assim que que o personagem acorda, ele anda até a geladeira da cozinha e ele olha a lista de coisas pra fazer. E aí, cabe a você fazer as atividades. E aí, no final, quando... no primeiro dia, não aparece ninguém, mas tem uma lista de atividades. Aí, a partir do segundo dia, já começam a vir visitantes na sua casa.
Sim.
E aí, o personagem, ele fala que ele se sente sozinho, que queria amigos. E aí, essas pessoas, você pode fazer amizade com elas. Aí, acontece, né, da sua lista de atividades, sempre tem alguma coisa no final que vai resultar na morte do seu amiguinho, né? Do seu
Exatamente.
Novo amiguinho.
No começo você encontra a Gertrudes, no segundo dia, no caso. Depois
Isso.
Você encontra o Jubileu, depois o Carlitos e, por fim, a Clarice. Ah, não, tem o gato.
Tem o gato.
Tem um gato no último dia, eu acho. E você... Na nossa primeira playthrough, primeiro a gente achou que tinha que fazer tudo. Todas as tarefinhas. Assim. E então
Sim.
A gente acabou matando. A gente matou a Gertrudes e o Jubileu, né? Os dois primeiros.
No começo não passou pela minha cabeça que eu tinha. Que eu, tipo, eu não tentei dormir antes de terminar as tarefas. Não passou pela minha cabeça que eu tinha. Porque eu achava que parte do jogo era realmente fazer. Era que pra ser creepy mesmo, e pra matar o povo e. E que eu não tinha opção. Mas aí, no meio do jogo, a gente pensou, tá, e se a gente não matar? O que acontece?
Eu chego de morte. Será que a gente pode dormir antes de matar?
E a gente começou a ficar com pena dos personagens.
A gente não queria mais matar e o jogo deixou, basicamente. Aí, acho que a gente, nessa primeira playthrough, a gente parou de matar, né?
Isso, a gente só matou dois e os outros... Dois, a gente deixou vivo, porém o jogo reconheceu por a gente ter matado. Eu acho que se você matar só um, ele já reconhece. Mas a gente não tentou. E aí, já foram como a gente fez as outras coisas, que seria tipo do mal. No final do jogo, não, meio que não tínhamos opção de não fazer outras coisas. Eu até tentei, mas você acaba tendo que...
É interessante
Fique
porque
com o ritual.
O Reginaldo, no final, ele fala pra você, tipo, você matou tal e tal. Mas, tipo, ele não fala que você matou os outros. Ele reconhece quem você matou.
Tem uma coisa interessante também, que como a gente jogou os dois playthroughs, né? Quando você mata alguém, no dia seguinte, você recebe uma carta dessa pessoa que você matou no correio. E se você não mata a pessoa, você não recebe a carta do correio.
E tem várias mudanças, assim, de você fazer uma partida, tipo, sem matar ninguém, só fazendo as tarefas normais. Várias coisinhas mudam, né? Tipo,
isso, bem, uns detalhes bem pequenos.
Quadro
na casa.
Tem o... o personagem que é o disquetinho, Carlitos, sim, ele fala, ah, deixa eu ler sua mente aqui pra ver o que, que você gosta,
é,
ligado?
Verdade,
que jogo
verdade.
Você gosta? Aí se você não matar ninguém, ele fala, uhum, jogo bem, o nome de um jogo bem. Era tipo uma paródia de Pokémon, tá ligado?
É literalmente. Mas, Pokémon.
É, um good vibes, é uma coisa.
Mostra de... É literalmente Pokémon.
É, só que...
Se você mata alguém, aí ele fala que você quer...
Carnificina, não sei o que, exatamente.
Sim. E...
O gato também, ele... Na playthrough do mal, ele, sim, não fala com você, mas na playthrough de boa, ele mia.
É, isso.
Tem aquele o quadro no seu quarto, que ele fica em modo creepypasta 1.
Isso.
Com os olhos pretos
sangrando.
É um clássico do creepypasta, né? Um personagem fofinho, isso, com bota o olho preto e bota sangrando.
Uhum. Inclusive no final, né? Quando você tá no. Já no último dia e depois de ter matado as pessoas, você fica. Até sem rosto, né? Fica com um buraco no rosto.
É,
né?
sim.
Fica uma coisa bem assustadora e... tipo, começa a ficar de fato assustador no final.
Tipo, a parte que mais me pega, que eu realmente não gosto... tu já jogou o jogo I'm Scared? Tudo junto?
Não.
Ele,
eu acho que eu vi
ele
falar...
Ele tem uma coisa que o Benfeito também faz. Que é tipo, no final do jogo, você recebe um bloco de notas... No seu computador mesmo. E aí é o... No caso, o Benfeito é o Reginaldo falando com você e tal.
Sim.
Inclusive, quando você zera, ele falou seu nome, né?
É, o mais assustador foi que apareceu o meu nome. Assim, eu pensei, ele deve... Tipo, por eu conhecer um pouco, né, de tecnologia e tal, eu pensei, ele deve pegar o nome do meu usuário do Windows, alguma coisa assim.
Pra fazer isso, né? Tem uma lógica por trás, mas mesmo assim eu não gosto.
Mas mesmo assim, você se sente, caralho, ele tá falando comigo.
É, caralho, o Vitor tá amaldiçoado.
Como é que eu vou me livrar disso no meu computador agora, tá com... Inclusive, porque eu li no manual que tem alguma coisa... deixa eu ver se eu acho aqui. Bem no finalzinho, se eu não me engano, ele fala que o Reginaldo terá boa noite cada vez que você dorme. Aprenderá seus hábitos, passará a observá-los sendo muito participativos. Você se sentirá na companhia física de Reginaldo. E aí eu li isso antes da gente jogar e eu fiquei, isso é meio esquisito, né? Mas aí quando apareceu aquela mensagem, eu pensei, caraca, será que o bicho vai ficar me enchendo meu saco agora toda noite, me assustando?
Você sempre, tipo, tem o lógico, nós somos adultos, a gente sabe que, né, o que é real e o que não é, mas mesmo assim tem aquela coisa no fundo do cérebro, tipo. Mas e se, tá ligado? Não, sei lá.
Exato.
E o I'm Scared, ele faz isso, basicamente. Ele tinha assunto dessa maneira. Eu, claro, não joguei esse jogo, porque... Novamente, eu não jogo de terror. Mas eu gosto de ver vídeos sobre, porque quando eu consigo só assistir, eu tenho mais controle da situação, eu consigo de boa.
Sim. É engraçado, esse documento que a gente recebe, que tem meu nome... Que vai ter o seu nome, ou provavelmente se você, o seu usuário do Windows tiver um nome... Eu não sei qual é a programação por trás, mas imagine se tiver aparecer algum nome, pode ser que seja uma situação até engraçada. Tipo, olá, sei lá, administrador. mas esse documento que aparece na sua área de trabalho, quando você pega o final creepypasta, ele possui senhas, né? Que você vai usar no emulador. Quando você vai abrir o emulador, ele vai ter arquivos que vão estar bloqueados por senha. E aí você vai receber as senhas para esses arquivos, tem dizendo o nome do arquivo e a senha embaixo. Aí você vai digitar a senha lá no emulador, você vai tentar abrir o arquivo, você vai abrir um arquivo, basicamente, tem arquivos que são imagem e tem arquivos que são texto, coisa assim.
O que é foda, porque depois que você zera o jogo bem feito, tem... todo um outro jogo, vamos dizer assim, um outro buraco pra se explorar, que são todos esses arquivos de senha que você tem que desbloquear, pegando os numerozinhos, desbloquear a senha, desbloqueando os documentos, tem imagens também, que falam sobre como a ROM foi perdida, como acharam, quem achou, fala do videogame jogar outro, fala do... O boneco do Reginaldo, que eles
Sim, que tem um punhal, né?
Que nem o Fofão, exatamente.
Tem a referência do Fofão, né?
Que é o Megasoft amigo, se não me engano, né?
Eu lembro que tem algum do tipo. E tem umas fotos que tem uma mão debaixo da cama, os negócios, tem um boneco do Reginaldo aí, uma mão debaixo, tipo, aquelas fotos bem creepypasta mesmo, preto e branco, terceira camada da Deep Web.
Exatamente. Ele emula erros também.
Ele emula...
Foi engraçado que o emulador, entre aspas, que roda o bem feito, ele tava dando erro na, com a gente. Sempre que
ele ficava travando jogo, aqui.
O emulador crashava. E a gente, por alguns segundos, indicava, tipo, ok, isso é...
De propósito?
De propósito, mas não era de
problema.
Tinha um erro que não era de propósito, porque dá pra ver a engine Godot.
Sim, ele dá um erro do Godot.
Ok, esse aqui não é de propósito, mas também tem... Depois a gente chegou a ver erros de fato de propósito, tem a tela azul e tal.
Isso, ele tem os glitches que são parte do jogo mesmo. No caso desse erro do Godot, ele aconteceu e tal, mas ele não impediu a gente de usar nada. Foi algo bem específico, ele não chegou a atrapalhar. Foi o único o único defeito de fato que a gente encontrou assim. Mas ele não atrapalhou o jogo, nem inclusive a engine.
Porque o emulador crashava, mas o jogo rodava. Então, como estava jogando o jogo ainda, então foi de boa. E
aí, quando
a gente precisava do emulador, ele não crashava. Então,
sim. Ele não funcionou. Não
teve um problema de verdade.
Então,
ele tem esse design bem compacto. É tipo um mini sandbox, que é essa fazendinha, essa casa, esse terreninho do Reginaldo. Você pode pescar e fazer essas coisinhas. E você pode também ir pra esse caminho obscuro. Tipo, e no começo a gente achou que ele era obrigatório. E, inclusive no final, o Reginaldo fala pra você. Ah, você.
Só porque você não tinha escolha.
Só porque tava na lista, você tem que fazer, tá ligado? Você tem...
Sim. Só porque tem alguém, alguma coisa mandando você fazer, você tem que fazer. É bem na sua cara mesmo, dá uma lição de moral.
Sim, exatamente. Isso me lembrou muito aquele jogo Doki Doki Literature Club,
isso,
tá ligado?
Isso, eu não joguei ele, mas eu sei que ele é nesse estilo de...
Não, eu joguei, é um jogo de terror, mas eu consegui jogar, tipo, achei que era de boa o suficiente. Ele tem muito trabalho, inclusive no final, acho que deve ter alguma inspiração ou de algum jogo similar, porque é basicamente o final do bem feito, o Reginaldo falando com você, como... É a Mônica do Doki Doki falando com você, tipo. O que você tá fazendo e tal, tipo. Inclusive quando você faz o final bom do jogo.
Isso.
E aí você volta pra jogar ele. Tá aquele planetinha com todo mundo junto e feliz.
Todo mundo feliz. E se você tentar. Você tem a opção de rejogar o jogo reiniciando. E a gente clicou pra ver o que acontecia, e aí o Reginaldo, ele fica implorando pra você... Assim, eu acho que ele pergunta uma vez, quando você aperta uma vez, aí some um amiguinho, e aí ele vai perguntando, eu acho que até sumiu todo mundo. A gente fez, sumiu dois, e a gente pensou, não, tá tudo muito bom, eu não vou estragar a vida do Reginaldo. E a gente desistiu de reiniciar. Ainda bem que a gente deixou pra fazer o final bom por último. Agora, o que acontece? Quando você faz o final ruim, o final... creepypasta, e você tenta abrir o jogo de novo, você fica preso num loop do final no labirinto, e você fica preso no final do jogo pra sempre. E fica o documento lá e você pode acessar. Eu não lembro se tinha uma opção de reiniciar manualmente nesse ponto do jogo. O que eu fiz, basicamente, foi excluir os arquivos, no caso, foi excluir os arquivos do jogo que tava na pasta, e extraí de novo do RAR que eu ganhei, que eu recebi quando eu baixei o jogo, né? Basicamente reinstalei o jogo. Foi o suficiente pra gente poder jogar de novo, como se nada tivesse acontecido. Aí no final bom é que tinha a opção de reiniciar o jogo.
Acho que no final, o final mal, ele é meio que pra te prender.
Ele meio que...
Te castiga.
Sim, ele te castiga.
Inclusive, ele vira em primeira pessoa, né?
Ele vira em primeira pessoa e você anda num labirinto que eu não sei se tem como você sair do labirinto, mas depois que você anda um pouquinho no labirinto, o Reginaldo Creepypasta com um buraco na cara sangrando já chega e pula em você. E aí eu não sei se tem como passar dali. Eu acho que não. Eu acho que você fica preso no limbo mesmo, pagando também, pelos seus crimes.
Também tem outra coisa que a gente não sabe, é a pá. Porque tem vários itens no jogo, e um deles é uma pá que a gente não usou em nenhum momento. A gente não sabe exatamente
pra que usar. A gente também não matou todo mundo, então
pode ter sido um item pra matar todo mundo. Exatamente.
É.
Mas agora a gente não quer voltar pra...
Eu não quero voltar os 10.
A gente tá tão feliz, já não vou...
Mas quem aí jogar e descobrir, ou a própria galera que fez quiser contar, a gente tá aqui pra saber.
Acho que se for fazer o final, né, malvado, creepypasta, aí eu acho que eu recomendo você matar todo mundo, pra você ver tudo que acontece.
É, porque se você mata dois, como a gente fez, e não mata o resto, ele reconhece mesmo assim que você vai pegar o final do creepypasta. Então, se você já fez a merda, já continua, mata todo mundo e é isso. Mas é interessante essa parte do... voltando um pouco. Essa parte dos arquivos e tudo mais, é que faz parte do jogo, né? Você tem que descobrir, tipo assim, ela expande a lore do jogo, ela expande a história do jogo. Se você joga, pra mim é o maior diferencial dele.
Sim, com certeza.
É isso. Tanto a questão do emulador e de acessar os arquivos com a senha pra descobrir. O jogo é bem simples, então, tipo, você pensa, mas é só isso? Não, óbvio que não é só isso, tem bastante coisa, né?
O jogo seria ótimo se fosse só o jogo do bem feito, mas só o fato de que ele vai muito além, tipo,
isso.
E vai a fundo mesmo nessa vibe creepypasta,
uh-huh.
Acho que foi o único jogo que... Tipo, tem vários jogos de terror e vários jogos que se brinca com você pelo computador.
Tem vários jogos nesse estilo.
Mas um jogo que pega essa vibe creepypasta, acho que isso foi o melhor, se não o único.
Sim, sim. Porque, inclusive, ele não só explora, tipo, ele não é só um jogo que é bem meta. Ele não é um jogo que te assusta, creepypasta, que dá medo e tal. Ele é um jogo dentro do console virtual, baseado num console de verdade fictício. que tem uma backstory por trás, que foi um console criado no Brasil.
Aí tem toda aquela acho que é a síndrome do Reginaldo, tá ligado?
Do Mandela, que tem a síndrome do Reginaldo.
Do Mandela é quando você tem essa memória falsa na sua cabeça que todo mundo parece ter. A do Reginaldo é quando algo aconteceu e ninguém se lembra. Que no caso foi o Jogaroto.
Não é uma memória falsa, é zero memórias. As pessoas não têm memória do...
Aconteceu e por algum motivo ninguém se lembra.
O que é engraçado, porque você tá lendo todos os arquivos e você jogou aquilo e você se pergunta, será que isso existiu mesmo e eu não lembro e eu tô sendo lembrado disso agora? pelo jogo, assim... Parte de você sabe que...
Tem aquela coisa, lógica, sabe? Não. É no fundo, sério, esse jogo.
Será que isso existiu de verdade e a gente não lembra porque...
Não sei.
Isso é muito genial, muito bom.
Sim, ele é um jogo muito fácil de jogar. É simples de começar a jogar. São poucos botões de interação e andar e tal. A trilha sonora é muito boa. Tanto os sons, como a música, são excelentes.
Os sons são muito bons, né? Eu fico na cabeça agora, quando você completa as tarefas, qualquer tarefa, ele dá uma giradinha e toca uma música, é muito bom.
Isso me lembra algum jogo que ele dá aquele... Ele faz um paz e amor, né? Tem algum jogo que faz isso?
Eu não vou saber, mas provavelmente você vai conseguir lembrar em algum momento.
Não era o Mario, não? Fazia um paz e amor pra cima, né?
Eu lembro do Mario fazendo alguma coisa assim, mas eu acho que era uma coisa comum até nesses jogos mais
antigos. Inclusive muitos jogos japoneses têm esse coisa do paz e amor. Mas um jogo fácil de jogar, a trilha sonora é muito foda. Se você gosta de creepypasta, você vai gostar com certeza.
Se você gosta de jogo de terror, se você gosta de coisas um pouco assustadoras.
É, se você tá naquela vibe de jogos de terror do RPG Maker, Eevee, Yumenik, Missal, Mad Father, nossa, isso aqui é tipo...
Sim, é você tem que jogar.
É um jogo à altura, né? Ele é muito foda. Exato. E ele não é... Quer dizer, não sei se ele é no RPG Maker, eu acho que não, mas ele vai muito além, então ele...
Sim, como a gente falou, ele vai além dos outros jogos que a gente mencionou e ele transforma não só... Ele não é só um jogo, mas também é um jogo dentro do jogo, dentro do... Tem um manual, tem lore escondida no jogo.
Tem lore escondida no site do It. Tem o...
Eu não vi, mas você falou que...
Aquilo que a gente encontrou no corredor do jogo, você se torna eternamente responsável
por
aqueles cativos. Tem no It escondido, vamos dizer assim.
A gente até pensou, é uma frase do Pequeno Príncipe, até tipo, Pequeno Príncipe não é assustador. Mas quando você joga o jogo, aí a frase, tipo, ele, no final, quando você faz o final creepypasta, ele fala a frase, tipo, é basicamente uma dica, né? Tipo, pra... se você, sei lá, você mata os seus amiguinhos, né? Você faz as coisas ruins e tal, aí no final você vai pegar o final ruim. Se você é legal com seus amigos e não mata eles, que é o que você deve fazer com seus amigos, não matar eles.
Você se torna responsável pelas suas ações.
Você termina o jogo com amigos, né? Você fica... Porque ele reclama que ele vive sozinho, não sei o quê, mas no final que você deixa todo mundo vivo, ele fica, todo mundo foi embora, tô sozinho, mas aí os amigos voltam pra visitar, e aí termina tudo bem. A gente até ficou pensando, caraca, será que vai dar em merda mesmo? Mesmo no final bom, eu ainda fiquei pensando, esse menino vai se matar, esse menino vai cometer suicídio.
Ele vai atacar a gente, vai sair do PC, vai me esfaquear, em vez de esfaquear os amigos.
Vai tirar o punhal do corpo e enfiar na gente. Mas ainda bem, terminou tudo bem.
E vai continuar assim, porque eu não vou...
Exato. Não vou
por esse original pra fazer o final ruim de novo. Pra ver, matar todo mundo, ver como é que é. Mas é um jogo muito foda, recomendo vocês jogarem. É baratinho, é brasileiro, é muito interessante, tem muito... É um jogo compacto, mas é denso, tá ligado? Tem muita coisa.
Sim. Ele é bem pequenininho, mas ele tem...
Tem muita coisa.
Coisa pra você explorar, você passa pelo menos uns...
Tanto dentro quanto fora
do jogo.
Pelo
menos umas 4 horas, foi o tempo que a gente jogou, né?
Tem dois finais, tem os manuais, tem os documentos pra ler, as senhas, o bloco de notas.
Sim.
Acho que tudo faz parte do jogo em si, o site, o It.
Sim.
Manual.
Inclusive, em relação a ser um jogo brasileiro em português, assim como no Séculos, eu não sei se tem... Assim, você falou que ainda vai sair em inglês, né? Só tem em português.
Vai sair ainda.
Se tivesse em inglês, eu diria que é um jogo que é melhor jogar em português mesmo. Por causa da tipo, como ele foi... Ele foi escrito, tem várias referências a memes e a coisas... Em português, que se você sabe português, né, joga em português.
Como ele foi feito inicialmente em português, acho que... Eu não sei como vai ser a localização em inglês, mas... Posso dizer que eu recomendo em português.
Definitivamente
É escrito muito bom.
Bem casual, não é nada escrito de forma complicada. Até porque por causa da temática também, mas... É bem...
É simples, mas... Divertido. Mas é bem divertido escrito. Dá até pra rir no jogo Creepypasta. Então é isso. A gente recomenda pra vocês o Benfeito. Da Cab, do No Name From Soft, Yoko e do... Peraí. Azemiro Azevedo. Tá no It. Tá no Apoia-se. No It em dólar, no Apoia-se em real. Você tem mais alguma coisa a falar?
Não que eu saiba, mas a gente... É só... Que a gente vai disponibilizar os links, né?
Ah, sim, com certeza.
E é isso aí, apoiem jogos brasileiros, apoiem devs brasileiros.
Apoie Tem, deixa eu passar o Twitter dos criadores, Twitter do Peteca.
Se você não pode comprar o jogo de alguma forma, você segue a galera ou compartilha e já tá ajudando. Pelo menos se alguma pessoa que você conhece comprar o jogo, já tá ajudando eles.
É, e o jogo já tá fazendo um sucesso, tá vendo? Nunca estreia o jogo, então você pode assistir também, que nem eu, que você tem medo.
Se você tem medo, você pode fazer como a gente, pedir pra um amigo jogar enquanto você assiste.
Exatamente. É, inclusive, quando ele tava jogando, nosso amigo, ele entrou no meio da call. A gente já vendeu basicamente.
É, a gente vendeu o jogo, porque ele gosta desses jogos com essa temática. Ele só viu o final bonzinho e ele meio que perdeu a melhor parte, mas.
É, mas é bom que ele joga por si só.
Ele vai querer jogar por si só e vai. É. E talvez ele até descubra algo que a gente não descobriu.
É, como a pá. Eu quero saber o mistério da pá.
O mistério da pá.
Então é isso aí, galera. Até a próxima. Mais um episódio do Gambiarra.
Dessa vez vai rolar beijinho, tchau, tchau, porque da outra vez.
É.
Já deu problema.
Foi cortado, infelizmente. Eu não soube como consertar, mas espero que dessa vez nosso tchau funcione. Então.
Exato.
É, até a próxima
até
semana.
A próxima...
E com mais um episódio.
Manter uma frequência aí. Valeu.